Bora então continuar o nosso estudo aqui dos princípios implícitos da administração pública e agora nós vamos ver outros princípios que também são bem importantes, também são bastante cobrados, mas com uma intensidade um pouco menor. Aí conforme a gente vai aprofundando, eu vou te falando, tá? Ó, isso cai mais, isso cai menos, isso aqui é obrigação, isso aqui é aprofundado, a gente vai desenrolando. Vamos para o próximo princípio, que também é um princípio bem legal para a prova, que é o chamado princípio da motivação. Sabe o que o princípio da motivação fala? Esse princípio exige que a administração pública, que o administrador, apresente os motivos que justificam a prática do ato. Então, o princípio da motivação é um princípio que exige a apresentação dos motivos. Esse princípio, então, exige a apresentação dos motivos que justificam a prática do ato. Essa diferença entre motivo e motivação é algo também aprofundado lá no tópico atos administrativos, mas aqui é só você dar uma olhada no ponto mais importante. Quando o administrador público pratica um ato, ele não pode sair praticando porque eu sou fodão, porque eu quero. Ele tem que motivar, ele tem que apresentar os motivos, a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. Não é sair praticando porque ele pode, ele deve motivar. Então essa motivação, eu não vou aprofundar aqui porque é algo relacionado a atos administrativos. A gente aqui tem que saber só a parte mais geral. Mas essa motivação, olha só, ela é exigida tanto para atos discricionários como para atos vinculados. Então, essa exigência que nós estamos estudando, ela alcança tanto atos vinculados como também atos discricionários. Tanto ato vinculado como ato discricionário. Mas é o seguinte, hein? Toma cuidado que há exceções. Como assim, professor? Exceções. Casos que a motivação é dispensada. Casos que não precisa ser feita a motivação. Quer ver um exemplo? Que não é um exemplo, é o exemplo. É a exoneração. É a exoneração do titular de um cargo comissionado. É a exoneração do titular de um cargo em comissão. Nesse caso, ele não precisa motivar. A exoneração é livre. Está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que tem que ter concurso público para cargo público, emprego público, salvo cargo em comissão. Salvo cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Olha só, é o seguinte, cargo em comissão, ele escolhe livremente, não tem concurso, só quer um ponto. Quando ele enjoa, quando ele não quer mais, ele não precisa motivar, ele só olha para a cara do puto e fala assim, ó, tchau. Por quê? Só vai. Ele não precisa motivar, é livre a exoneração. Então cuidado que essa exigência de apresentar os motivos não é uma exigência absoluta. Há exceções, há casos que ele pode dispensar livremente e não precisa motivar, beleza? Mas ó, isso aqui tem aprofundamentos, que não é o momento oportuno. Lá em atos administrativos é um tópico que a gente fala disso aqui de maneira mais aprofundada. Por enquanto, só a regra geral, você já faz bonito. Legal? Esse, então, é o princípio da motivação. Bora para o nosso próximo princípio. Se perdeu alguma coisa, copia, bate o print, rapidex, que a gente vai partir para o próximo princípio agora. Vamos agora falar um pouquinho do princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio do contraditório e da ampla defesa é um princípio que tem cunho constitucional, também está lá na própria Constituição Federal, no artigo 5º, e é o seguinte, esse direito ao contraditório e ampla defesa se aplica tanto no âmbito administrativo como também no âmbito judicial. Lógico, né, que aqui a gente vai dar um foco no âmbito administrativo, que é o nosso estudo. Mas uma outra observação, ó. Quando a gente fala do contraditório e da ampla defesa, a regra, ó, a regra, hein? A regra é que o contraditório e a ampla defesa é um direito que deve ser assegurado de forma prévia. Então, o contraditório na ampla defesa é prévio, é antes da administração pública fazer a restrição de um direito. Calma, que eu estou trabalhando só a regrinha geral. A gente já vai ver isso aqui de forma um pouco mais técnica. Então, quando a gente fala do contraditório e ampla defesa, é o direito que tem o indivíduo de se defender, de apresentar a sua versão, de produzir provas, de influenciar na decisão que vai ser proferida. Essa é a regra geral de contraditório e ampla defesa. Lembrando que o artigo 5º da Constituição Federal assegura o contraditório e ampla defesa tanto em processo judicial como também em processos administrativos. Mas agora a gente vai trazer isso aqui para a seara administrativa e fazer as observações necessárias para o direito administrativo, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho melhor dessa parte, ó. A gente vai analisar agora a ampla defesa na via administrativa. Então a gente vai falar um pouquinho. Nós vamos trocar uma ideia. A ampla defesa, que é o termo que acaba sendo mais utilizado do que o contraditório, inclusive. A ampla defesa, mas veja bem, hein? Na via administrativa. A pergunta é: deve ser concedido o direito à ampla defesa na via administrativa? Deve. Em toda e qualquer situação? O contraditório e ampla defesa na via administrativa é algo concedido quando houver restrição de direitos. Isso aqui é concedido na via administrativa, veja bem, não em toda e em qualquer situação, mas sim quando houver a restrição ou mesmo a possibilidade de restrição de direitos. E eu vou trabalhar contigo alguns exemplos. Olha só, como regra, a administração pública tem que dar ampla defesa previamente. Antes ela restringir os direitos de alguém, ela dá ampla defesa. Mas essa é uma regra, não é uma coisa absoluta. Há várias exceções. Situações emergenciais, situações que a própria lei permitir, ela faz o ato, depois ela dá ampla defesa. Ok? Ok. Mas vamos lá. O que nos importa agora? Via administrativa. Esquece a via judicial. Na via administrativa, o controle de ampla defesa é um direito. Quando houver restrição de direitos. Não em todo e qualquer caso. Se não houver restrição de direitos, não há que se falar em contraditório e ampla defesa. Vamos trabalhar alguns exemplos que vai ficar mais fácil você entender isso aqui, ó. Primeiro exemplo, ó. Primeiro exemplo. Quando a administração pública, então vamos colocar aqui alguns exemplozinhos de situações em que há restrição de direitos. Aí vai ficar mais fácil para a gente trocar uma ideia. Primeiro, é quando a administração pública vai fazer a aplicação de uma penalidade. É quando ela vai fazer a aplicação de uma penalidade. E veja bem, viu? Essa penalidade pode ser a um servidor, uma advertência, uma suspensão, uma demissão, ou mesmo a um particular. Pode ser um particular com vínculo, um particular em geral, uma multa de trânsito, tal. Então, quando ela vai aplicar, ó, uma penalidade, ela tem que conferir a ampla defesa. Pensa comigo, você é servidor, você vai tomar uma advertência, uma suspensão, uma demissão. Você tem direito a se defender, porque nesse caso você tem um direito que está sendo restringido. Então, quando a administração pública aplica uma penalidade a alguém, ela tem que dar contraditório e ampla defesa, deixar a pessoa se defender, ok? Um outro caso que também tem ampla defesa, ó, é quando nós tivermos a exoneração de um servidor, é quando for a situação de exoneração de um servidor que foi inabilitado no estágio probatório. Um servidor que foi inabilitado no estágio probatório. Essa situação ela é bem interessante. Inclusive, ela pode vir aí misturada com algum estatuto, como por exemplo a Lei 8.112. Ela pode fazer algum link. É o seguinte: servidor público que passa em um concurso público tem um cargo efetivo, durante 3 anos ele está submetido ao estágio probatório. Depois dos 3 anos ele adquire estabilidade. Mas imagina que está lá rolando o estágio probatório e deu ruim. Ele foi reprovado no estágio probatório. Nesse caso, ele não é demitido, ele é exonerado. E ó, a exoneração não é penalidade. Ah, então não tem ampla defesa. Cara, claro que tem. Imagina que você passa no concurso público dos seus sonhos, aí você está lá trabalhando. Você está trabalhando, mas está trabalhando igual um cavalo. Por quê? Porque está faltando servidor. E você está trabalhando um monte. Só que mesmo assim você não dá conta de cumprir tudo, porque é muito serviço e está faltando servidor. Aí o chefe chega e falou, ô servidor, putz, você não está dando conta, né? Então, cara, vou te exonerar aí, porque você não passou no estágio probatório, tal, tá? Beleza? Um grande abraço. O que que você vai fazer? Você vai assim se levantar, ó, oh, que triste, que pena, desculpe, então eu vou embora. Você vai embora assim? É assim que funciona? Fih, a gente não morre igual carneiro, a gente morre igual porco. Porque o carneiro morre quietinho, né? O carneiro tá lá paradinho, você só vê escorrer uma lagrimazinha assim. A gente morre igual porco, fih, gritando, esperneando, fazendo trupé, um berreiro. Fala negativo, eu quero me defender. Você tem direito a se defender, direito a provar que você era eficiente sim, que você não cumpria a demanda, porque você tem uma demanda muito superior àquela que seria regularmente exigível. Então, quando você exonera o servidor que foi reprovado no estágio probatório, você está restringindo o direito dele. Tem que dar ampla defesa para ele, ok? Próximo exemplo para a gente trabalhar aqui. Esse exemplo também é legal para a prova. É quando foi feita a anulação de um ato. Esse aqui já vinha algumas questões, a galera dá uma boa sapateada quando vê ele, hein? Mas ele não é difícil, ó. É quando a administração pública vai fazer a anulação de um ato. Vai fazer a anulação de um ato que produziu efeitos favoráveis a determinado administrado. Espera aí que eu já vou te explicar. Vai copiandinho aí, bem rapidinho, que o tio vai te explicar bonitinho essa parte. Ó, é o seguinte. Imagina que foi praticado um ato, e esse ato é legal, você gostou, o ato gerou efeitos favoráveis para você. A concessão de um benefício, por exemplo. Se a administração pública vai cortar, acabar com esse ato, ela vai anular esse ato, você vai perder com isso, não vai? Então você tem direito a se defender, a se manifestar. Então, quando ela anula um ato e esse ato tinha gerado algo de legal para alguém, ela tem que deixar essa pessoa se defender. Ela tem que dar o contraditório e ampla defesa para essa pessoa, ok? Então, olha só. Todos esses exemplos que nós estamos aqui trabalhando são situações que terá a restrição ou mesmo a possibilidade da restrição de direitos. Por isso, é um direito o contraditório e ampla defesa, ok? Nesse caso, tem que ter o contraditório, tem que ter a ampla defesa. Muito bem, vamos aprofundar um pouquinho agora. Bate o print rapidão, que a gente vai aprofundar um pouquinho agora essa parte, ó. Vamos aprofundar um detalhezinho. É o seguinte, o que o tio falou? Tem restrição de direitos? Contraditório e ampla defesa. Nós vamos ver agora algumas situações em que não há restrição de direitos. E se não tem restrição de direitos, não tem ampla defesa. Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vem comigo. Nós veremos aqui algumas situações em que, ó, nós vamos ver aqui algumas situações em que não há ampla defesa. Ô professor, por que que nessas situações que nós vamos aqui analisar, por que que não tem ampla defesa nelas? Porque você vai sacar o seguinte, ó, são todas situações em que não há restrição de direitos. Você vai analisar isso aqui, ó. Vou colocar os exemplos lá já, mas são todas situações nas quais não há direito sendo restringido. Você vai sacar que são todas situações que não há restrição de direitos. Calma que isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido assim que a gente trabalhar os exemplos. Eu vou trabalhar alguns exemplozinhos legais aqui para a prova, é um pouquinho mais aprofundado, mas vale a pena ficar de olho. Olha só, primeira situação em que não tem ampla defesa, porque não tem direito sendo restringido. Primeira situação, exoneração. Exoneração de um cargo em comissão. O titular do cargo em comissão, ele tem direito a ficar naquele cargo? Tem nada. Tem nada. A exoneração de um cargo em comissão não é livre? É. Então não tem que dar ampla defesa. É só olhar para a pessoa e falar tchau. Não tem ampla defesa, porque quando você exonera o titular de um cargo em comissão, você não está atingindo nenhum direito dele, pois ele não possuía direito à permanência nesse cargo. Então, nessa situação, não há que se falar em contraditório e ampla defesa, beleza? Esse é mais fácil, né? Agora eu vou jogar alguns aqui que são um pouquinho mais aprofundados, seria uma questão um pouco mais técnica, mas que vale a pena tu ficar de olho. Ó, nós temos aqui o inquérito civil e o inquérito policial. Nós temos aqui o inquérito civil e o inquérito policial. Quando a gente fala do inquérito civil e do inquérito policial, nós temos situações investigativas. Imagina que tem um inquérito policial. O que de pior pode acontecer? Penalidade nenhuma. O que de pior pode acontecer é a instauração de um processo judicial. Instauração de um processo. Então, como a pessoa não é punida com base no inquérito, não tem contraditório e ampla defesa. Ela não vai ser punida, mesmo que o inquérito conclua pela existência de indícios, ela não vai ser punida com base no inquérito. Por isso, não tem contraditório, não há ampla defesa. Legal? Olha só, quando é feito aqui, então, o inquérito administrativo, o inquérito, desculpa, civil ou inquérito policial. O que que isso aqui pode dar ensejo? Isso aqui pode dar ensejo, isso aqui pode dar início a um processo judicial. A um processo judicial. Calma que a gente já vai aprofundar. Deixa eu só colocar mais um exemplo, a gente já vai falando um pouquinho melhor. Esse outro aqui, se a pessoa não prestar atenção, vai dar abacaxi em prova, hein? Presta bem atenção no que o tio vai falar agora, para não fazer bizonhagem. Nós temos uma coisinha chamada sindicância investigativa. A sindicância, não. Não é só sindicância. É a tal da sindicância investigativa. A sindicância investigativa, ela não tem previsão expressa em muitos estatutos, por exemplo, 8.112. Não vai estar escrito lá no 8.112 sindicância investigativa. A sindicância investigativa, como o próprio nome diz, é um procedimento investigativo. A administração pública investiga para ver se há a existência de indícios de cometimento de uma infração. E caso exista, aí sim ela promove um PAD. Mas na sindicância investigativa ela não pune ninguém, ela apenas investiga. Então, como não há penalidade que surge da sindicância investigativa, não tem ampla defesa nela. Caso a sindicância investigativa conclua pela existência de indícios de uma infração, inicia-se o PAD, quer ver? O que que pode surgir dessa sindicância, Thales? Dessa sindicância, pode surgir um PAD. E quando a gente fala PAD, nós temos algumas modalidades de PAD. Eu vou te usar aqui como exemplo, ó, o Estatuto Federal. Nós temos a sindicância, propriamente dita. Nós temos o PAD. E nós temos o PAD sumário. Professor, tá meio confuso? Por que você está falando sindicância investigativa não tem? Sindicância tem? Ahá! A manha está na palavra investigativa. Se a banca falar para você sindicância, 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 é o que está aqui, ó. É essa sindicância aqui, ó. É essa sindicância que é uma modalidade de PAD, ali a pessoa pode ser punida. Agora, a sindicância investigativa tem a palavrinha investigativa no nome. Então, cuidado para não confundir essa sindicância com essa aqui. São coisas distintas. A sindicância investigativa, ela está investigando, não é punido. Pode ser instaurado um PAD. No PAD, ele toma uma punição. Então, a palavrinha mágica é a palavrinha investigativa. Não é uma questão tão comum, mas eu já vi em prova. Aí, se cair de novo, velho, nossa, aí ela dá aquela rapada na galera geral assim. Só que você não perde, desde que você preste bem atenção nesse detalhe, ó. Não é sindicância. É a tal da sindicância investigativa. Nela não tem nenhuma penalidade a ser aplicada. Mas aí é o seguinte: quando a gente fala do PAD, quando a gente fala do processo judicial, essas situações aqui, ó, essas situações que eu estou destacando aqui para você, essas são situações em que a pessoa pode ter a restrição de direitos. Então, nessas situações, será conferida a ampla defesa. Então, lá no inquérito civil policial, ninguém é punido, então não tem ampla defesa. Mas se for instaurado um processo judicial, cara, aí ele tem a possibilidade de ser prejudicado. Aí ele tem ampla defesa. A sindicância investigativa não gera penalidade. Se não gera penalidade, não tem ampla defesa. Agora, a sindicância mesmo, sem a investigativa no nome, o PAD ou o PAD sumário, como dali pode surgir uma penalidade, ali haverá direito à ampla defesa. Então, cuidado com as palavrinhas para não confundir. Até aqui está bem de boa, né? Embora seja um pouquinho mais aprofundado, você combina comigo que não é nada assim de outro mundo? Não é, né? Então, copia aí, bate o print rapidão, que a gente vai agora para o nosso próximo princípio implícito da Constituição Federal. Princípio bem importante também, que tem ganhado um espaço bem relevante em prova. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é um princípio intimamente relacionado ao princípio da confiança, ao princípio da boa-fé. Em muitas questões, inclusive, eles são tratados até como se fossem sinônimos. Vou colocar um conceitinho, aí a gente explica um pouquinho melhor e parte para as partes específicas. Esses princípios, eles tratam da estabilidade e também da credibilidade. Da estabilidade e também da credibilidade existente nas relações travadas com o Estado. Da estabilidade e da credibilidade nas relações que nós travamos com o Estado, nas relações travadas com o Estado. Um conceito bem simples, a gente vai aprofundar um pouquinho, mas primeiro nós vamos entender algumas coisinhas. Show de bola? Tá combinado? Tá combinado. Vem cá. É o seguinte: quando a gente trava uma relação com o Estado, tipo assim, a gente faz um contrato, a gente faz um concurso público, a gente pratica um ato, o que que a gente presume? Que aquilo que o Estado está fazendo está de acordo com a lei, que a gente pode acreditar naquilo, que aquela situação vai ser respeitada. Então, quando a gente fala da segurança jurídica, da boa-fé, da confiança, cara, é assim, a gente confia na administração pública. A gente confia que ela age de boa-fé, confia que ela vai manter aquilo que foi combinado. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho, vamos então colocar isso aqui de forma um pouco mais completa. Termina de copiar essa parte, que é bem pequenininha, foi só uma pequena introdução, que agora vem a parte relevante mesmo, a parte que vai aí dar um grau bem legal em prova. Olha só. A gente pode pegar aqui para a prova, tá? Que isso aqui é um princípio bem amplo. Para a prova, a gente pode falar aqui de duas formas da segurança jurídica. A primeira dessas formas, ó. A primeira dessas formas é o seguinte: é a vedação. Vedação é o quê? Proibição. É a vedação. É vedada, portanto, a aplicação retroativa de nova interpretação. É vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Isso aqui tem uma razão que o STF diz, que é a seguinte. Olha só o que o STF fala, ó. O STF fala que deve haver um respeito, que a administração pública, portanto, deve respeitar as situações. Ela deve respeitar as situações que já estão consolidadas. Ela deve respeitar as situações que já estão consolidadas. E também amparadas pelo tempo e pela boa-fé. E já estão amparadas pelo tempo e pela boa-fé. Trabalhar um exemplozinho que vai ficar mais fácil você entender essa parte aqui, tá? Vai ficar mais fácil, ó. Vamos imaginar uma linhazinha do tempo, ok? Vamos imaginar aqui, ó, uma linhazinha do tempo. Beleza. Imagine que a administração pública veio interpretando determinada regra de maneira A. Tipo assim, ó, pode fazer tal coisa, tá? Ou tem tal benefício. Ela vem interpretando dessa maneira. De repente, ela muda a sua interpretação. Ela muda, ela fala: opa, não é A, não. É B. Aí mudou a interpretação. Beleza. Essa nova interpretação, ela só vale daqui para frente. Essa nova interpretação, ela pode alcançar situações pretéritas? Não pode. Então, ó, essa nova interpretação, ela só alcança dali para frente. Ela não pode alcançar situações que estão no passado. Imagina que ela muda de ideia. Ela interpretava, por exemplo, algo de uma maneira. Se ela mudou, é dali para frente. Isso não retroage. Cuidado para não confundir com a irretroatividade da lei penal, que fala na própria Constituição Federal, né, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Cara, beleza, mas aqui não tem esse salvo, não. A nova interpretação não retroage e ponto final, beleza? Fica ligado que isso aqui às vezes é uma pegadinha em prova. Essa é a primeira vertente. Aqui nós vamos respeitar as situações que já estão consolidadas. Aquela época que as pessoas faziam de forma A, poxa, elas estavam de boa fé, era A. Aí a administração pública muda de ideia. Beleza, pode mudar de ideia, mas só vale dali para frente. Não pode fazer a interpretação retroativa de nova, aplicação retroativa de nova interpretação. Mas tem uma segunda regrinha, uma segunda decorrência também da segurança jurídica, que é o seguinte, também é bem importante essa, que é uma presunção, que é uma presunção de legitimidade, uma presunção de legitimidade e de comprometimento que nós temos em relação aos atos praticados pela administração pública. Eu já vou te explicar esse aqui. Vai copiando tudo. Porque esse resuminho vale ouro, hein? Esse resuminho vai te ajudar muito na decoreba e também na hora da prova. É o seguinte, ó, essa regra fala assim: quando a administração pública faz algo, nós iremos presumir que ela está agindo de acordo com a lei. É a presunção de legitimidade. Então, nós estamos presumindo que a administração vai agir em conformidade com a lei. Que aquilo que ela fez está de acordo com a lei. A gente não tem que ficar verificando. A gente presume que está tudo ok. E a gente presume também que a administração pública irá respeitar e cumprir. Que a administração pública irá respeitar e irá cumprir os seus atos. Ela vai respeitar e cumprir os seus atos. Olha só como funciona. Quando a administração pública faz algo, a gente presume que ela agiu de acordo com a lei. E a gente presume que ela vai cumprir aquilo lá. Que ela está comprometida com aquilo. Que ela não vai nos sacanear. Basicamente isso. Quer ver um exemplo muito importante, muito cobrado em prova? É o seguinte, ó. Imagina que vem um edital. Essa parte não precisa copiar, não, tá? Vou colocar até com uma cor zoada aqui, ó. Pra você saber que não tem que copiar. Imagina que vem um edital que tem lá 100 vagas. Que tem lá 100 vagas. Cara, vem lá 100 vagas, tu passa no concurso, você tá feliz pra caramba. Você passou aqui, ó, na posição de 73. Você é o 73. Já começa a gastar por conta, já começa a dar na cara dos parentes, já começa a se enfiar no cartão de crédito. E passa o tempo. Nomeia 1, nomeia 2, nomeia 5, nomeia 10. Nomeou uns 20. Aí você fala: opa, como assim? Não vai me nomear, não? Tinha 100 vagas. Ela fala: não, eu não sou obrigada. Eu nomeio quem eu quiser. Ninguém me obriga. Não é isso que o STF entende. O STF entende o seguinte: se colocou aquele tanto de vagas no edital, vai ter que nomear essa galera. Por que que ela colocou as vagas se ela não ia nomear? A regra é que tem direito subjetivo à nomeação naqueles 100 aprovados dentro das vagas. Isso é segurança jurídica. a boa-fé. A gente confia que a administração pública vai cumprir aquilo lá, que se ela colocou 100 vagas, ela vai chamar, no mínimo, 100 pessoas. Então, vou até apagar esse exemplo aqui, que ele é bem simples, é algo aprofundado em outro momento, só queria ilustrar o que nós estamos falando aqui. Beleza? Beleza. Então, fica de olho, termina de copiar rapidão aí essa parte, que é uma parte também muito importante. Legal? Legal. É o seguinte. A gente tem mais alguns princípios ainda para analisar, e claro, conforme a gente vai avançando, são princípios que caem um pouquinho menos, princípios um pouquinho mais simples, ou não tão simples, mas que caem um pouco menos. E assim, prioridade. Prioridade. Expresso, puf, cai pra caramba. Aí nos implícitos, conforme eles vão caindo mais ou menos, eu vou te alertando. Mas é aquela história. Tudo que a gente trabalha aqui já foi objeto de prova, senão eu nem jogava, tá? Senão eu simplesmente deixava para lá. Aí você tem que pegar bem firme aquilo que cai muito e dando uma estudada legal para conhecer, pelo menos de maneira mais superficial, aquilo que cai menos. Aí, caso caia, você não é pego de calça curta, beleza? A gente continua já já, então, aí os princípios implícitos da administração pública. Valeu? Até já!